não vou me lembrar o nome agora, um jogo em que foi suspenso o chat porque era usado por crianças, né? Por crianças, por pré-adolescentes, adolescentes, e foi suspenso esse chat dentro do jogo porque, enfim, pessoas estavam aliciando crianças, estavam, enfim, toda forma de contato que não é devido com crianças e menores de idade. E existiu esse jogo, um jogo online que simula a vida real com Lego. E os usuários, fizeram barricadas, colocaram fogo nas ruas do jogo e tudo mais. E o que chamou a atenção dos jornalistas, especialmente da imprensa, é que eles tinham também lá a opção de fazer cartazes. E os cartazes, um deles era assim: queremos injustiça. Outro peço o chat de volta, peço com C cedilha. Peço com C cedilha, com dois S, C cedilha tá certo, né? Peço com dois S. Então, assim, só mostrava o quanto o chat estava provocando e alimentando que o português fosse assassinado em cada uma das interações. Porque era, você imagina, são pessoas que estão aprendendo, né, as regras gramaticais, né, aprendendo a escrever textos mais longos e a aplicar de fato a gramática, e um ficava conversando errado com o outro e aí alimentando. Então o protesto só mostrou que a retirada do chat estava correta. Mas o que você pensa, Carlos Araújo, do acesso a menores de idade, menores de 15 anos, que foi proibido na França?
Em primeiro lugar, eu acho que, não sou advogada, mas eu acho que essa decisão é a decisão de cada família. Eu, particularmente, acho errado que crianças, ou menores, assim, até de 15 anos mesmo, tenha rede social. Mas os 14, 13 anos de idade de hoje não são os 13, 14 anos de idade na minha época. Embora, pela lei, ainda sejam menores de idade, precisam ser preservados e protegidos. Mas aí eu fico pensando, e na cabeça dessas crianças e adolescentes franceses, que já estão acostumados a usar a rede social, como vai ser essa rotina? Vai impactar muito a rotina de crianças e adolescentes.
E até a sociabilidade mesmo, né? Porque tem gente que só se socializa pelo Instagram.
Que tá errado.
Pelo WhatsApp, né? Quer dizer, o WhatsApp vai permanecer
desde que tenha
fazer. Mas eu acho que, por exemplo, não vai poder colocar foto nos status, né? Algo assim. Só vai poder permanecer como um aplicativo de mensagem, YouTube apenas para assistir, certamente. Eles não vão poder postar conteúdos. Mas realmente vai ser aí um impacto grande para as pessoas com 15 ou menos na França, que não vão poder mais acessar as redes sociais.
E é o governo, é a lei, né, resolvendo uma questão de falta de discernimento de pais. Porque muitos pais colocam os seus filhos dançando, fazendo coisinhas engraçadas na rede social com 3, 4, 5, 10 anos. E agora vem uma lei e resolve. Ó, vocês não têm bom senso, nós vamos ter. Enfim, vamos seguir. Os destroços de um avião da Panam, que caiu em 1952, foram encontrados ontem a cerca de 600 metros de profundidade, próximo à costa de Porto Rico, encerrando um mistério de 74 anos. O Clipper Endeavour seguia para Nova York quando perdeu dois motores após a decolagem. Os pilotos conseguiram pousar no mar e todos sobreviveram ao impacto inicial, mas a aeronave afundou rapidamente. Sem as instruções de segurança, hoje obrigatórias, muitos passageiros não sabiam localizar ou usar os coletes salva-vidas, nem como abandonar o avião. Ao todo, 52 das 62 pessoas a bordo morreram, a maioria por afogamento. A tragédia levou a mudanças na aviação, como a adoção das demonstrações obrigatórias de segurança antes dos voos, melhorias nos equipamentos e treinamento das tripulações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria de ver o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disputando o cargo de secretário-geral das Organizações das Nações Unidas. A sugestão foi revelada pelo jornal The New York Post e teria sido reforçada pelo embaixador norte-americano da ONU, Paolo Zampoli. Segundo Trump, Infantino reúne experiência em articulação internacional por comandar uma entidade com 211 associações nacionais e teria capacidade para promover diálogo entre os países. O atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deixa o cargo no fim deste ano, mas uma eventual candidatura de Infantino ainda não foi confirmada. O dirigente da FIFA, por sua vez, já anunciou que pretende disputar a reeleição à presidência da entidade em 2027.
Antes de encerrarmos, uma notícia curiosa. Uma mulher de 82 anos conseguiu mudar uma lei no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, para permitir que casas de repouso sirvam bebidas alcoólicas aos moradores durante eventos especiais. Anita LeBrun liderou a campanha depois que a instituição onde vive foi impedida de oferecer champanhe por não possuir licença. A nova regra dispensa essa autorização, desde que o governo estadual seja avisado previamente. A medida ficou conhecida como Happy Hour dos Avós. Por segurança, a casa de repouso limita o consumo a duas taças por pessoa nos encontros sociais.
Muito bem, parabéns a Anita LeBrun, que se levantou, fez aí seu protesto, se levantou, se insurgiu contra essa lei que não deixava as vovós, os vovôs ter seu happy hour e aí ter aí suas duas taças liberadas. Muito bom, fantástica essa notícia. São 9:01 na Bahia. Esses calarujos são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Um bom dia para vocês. O Expresso do Dia volta amanhã. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente ao seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado. conectada em você.
Em sintonia.
Bom dia! Bom dia para você que está em nossa sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a sua casa. Ouvimos aí as notícias, você que já acordou para a vida, você também que já tomou o seu expresso do dia, com muitas informações. Nesse momento agora, aqui da sua Cardeal FM, é o momento de você sintonizar com aquilo que é muito importante, é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, a sua saúde. Aqui a gente cuida de você, estamos ligados nos temas que estão relacionados a esse campo, tá? Então seja bem-vindo, bem-vinda. O nosso convite é para que você se olhe como ser integral, olhando os seus corpos físico, mental, espiritual. E por isso a gente sempre está trazendo coisas bacanas para você, como o de hoje. Tem um convite muito legal que vai estar acontecendo, de uma vivência para elevação da vibração positiva. Olha que coisa bacana, gente, tá? Então fica ligado aqui que vamos falar sobre isso já já. Um evento gratuito, uma vivência gratuita que vai acontecer lá na Clínica Gandra. Essa é uma das boas do dia, porque tem mais boa do dia, né, Dudu? Bem-vindo.
Nós temos uma alerta importantíssimo ficar segurando aqui para as pessoas ficarem atentas, que a gente tem que ficar atento o que vai acontecer.
Sem spoiler desse alerta?
Sem spoiler, tem que ficar atento o que vai acontecer em Salvador, então vai acompanhar o Em Sintonia.
Gente, então não perca nada, viu? Tá vendo, Marquinhos? Cheio de coisinhas, segredinhos do Dudu.
Segredinho? Aí, um quadro, beleza. Bom dia para vocês aí. Segredinhos do Dudu. Gostei, aí, Dudu. Gostei.
Vai trazendo pra gente segredinhos que a gente adora, quer saber, aquele do fundo do baú, com Eduardo Andrade, notícia que você não pode perder nesse dia. E como é que foi a sua noite, o seu dia, pra você que está ao vivo? Conta pra gente como é que você está celebrando hoje, que seu dia seja muito especial, cheio de luz, cheio de novos aprendizados, é isso que a gente quer. E hoje, Eduardo, no nosso programa de saúde, no nosso Papo Sintonia, vamos estar falando também sobre o julho, né? Cada mês a gente tem assim uma campanha para chamar a atenção da população sobre uma questão relacionada à saúde. E o julho traz um tema.
O Júlio Amarelo, que fala sobre hepatites virais, né, Paty? Que a gente às vezes não fala muito, não se toca muito, a gente fica muito em Novembro Azul, o Março Cor-de-Rosa, o Mês da Mulher, o Outubro Rosa, né? E a gente esquece esses outros meses que também tem as suas pautas, então hoje vamos falar sobre o Júlio Amarelo.
Bacana. Então daqui a pouco você que não sabe muito sobre hepatite, ou até um paciente, uma pessoa que teve diagnóstico de alguma hepatite, fica ligado, traz o seu depoimento no @cardealfm ou também aqui pelo nosso WhatsApp 996573998. Vamos juntos, então, conferindo agora a nossa mensagem do dia, já com Marquinhos Santiago. Abraço carinhoso para os aniversariantes de hoje, dia 22 de julho. É sempre um prazer ter você por aqui. Parabéns, que sua vida e seu dia sejam iluminados.
Na batalha interna e externa da existência, entre as forças positivas e negativas, estamos nós, os jogadores desse xadrez espiritual. A mente precisa estar calma, lúcida e alerta. Pensar e planejar com antecedência. Responder de forma determinada e positiva aos desafios. Assim, posso deixar minha intuição me conduzir à vitória. Branca Kumaris.
Maravilha, deixe sua intuição te guiar e trazendo também a mensagem do dia para você que está no grupo Em Sintonia, já já, grupo aberto para perguntas, tá, gente? Sei que vocês adoram compartilhar aqueles cards, aquelas mensagens de bom dia, mas tem gente que não gosta porque acaba lotando muito a caixa de mensagem. Então, vamos assim, ficar atentos aí ao grupo para mandar comentários e perguntas sobre o tema de hoje, hepatites virais. Mas antes, segredinhos do Dudu, tá ele chegando por aqui com a boa do dia.
Oportunidades.
Bom dia, queridos ouvintes. A gente sempre fala uma boa do dia, uma coisa, uma novidade. Hoje vamos mandar um recado, um alerta. Os moradores de mais de 40 localidades em Salvador devem ficar atentos à programação da Neologia Coelba para os próximos dias. A concessionária realiza um cronograma de manutenção na rede elétrica, com a suspensão temporária do fornecimento de energia em alguns bairros da capital. As intervenções seguem até o dia 29 e atingem regiões como Itapuã, Estela Maris, Suarana, Federação, Pituba, Barra, Ondina e muitos outros. A orientação é que a população consulte os horários e locais afetados nos canais oficiais da Neologia Coelba e o cronograma com antecedência.
Peraí, como é? Só separação aí de novo que bolou.
A Neologia... ficarem atentas à programação, Paz, porque tem horários variados. Tem alguns que começam de manhã,
vai fazer a manutenção, a Coelba, né, gente? Que hoje tem esse nome de Neoenergia, mas é a Coelba, nossa Coelba.
Que cuida
então, nossa
região.
Sem luz,
exato.
Alguns bairros. Já começa.
Inclusive, aqui no campo, começou ontem já, o Rio Vermelho. Hoje, aqui em Campo Grande, das 10 às 4 da tarde, vai ficar lá, o Largo do Campo Grande vai ficar sem energia. Então, você que mora por aquela região, fica atento. E muitas outras. Então, até o dia 29, vários bairros de Salvador vão ficar sem energia. Então, é realmente importante, você que tem alimentação, remédios que precisam de resfriamento e tudo mais, né, gente? Então fiquem muito atentos, hora de saída, hora de chegada de trabalho, por exemplo, que tem alguns
que vão ficar... comércio também, né?
Que alguns partes vão ficar de manhã até de noite sem luz, então é uma questão realmente de ficar de segurança, cuidado, então fiquem atentos, entrem no site e obviamente entrem no site da nossa Cardeal FM, que já tá lá a programação certinha, todos os bairros, horários, cronograma, para além do site da Coelba, a gente também já tá divulgando e eu vou mandar também lá no nosso WhatsApp do Em Sintonia.
Valeu, Dudu. Muito importante essa informação, tá, gente? Aí você vai dizer assim, mas como é que vai ficar sem energia? Gente, manutenção. Tem que fazer. Tem hora que precisa fazer uma manutenção no carro, para, deixa o carro na oficina e vai fazer a manutenção. Na casa também não tem jeito. Aí para um pouquinho, organiza para poder não ficar, né, ter aquela emergência.
Exatamente.
Então, manutenção,
cuidar,
tá todo mundo
pior,
avisado.
Né,
valeu, Dudu. Até amanhã com muito mais. Vou pegar a ponga aqui, né, a carona, nesse quadro da oportunidade. Gente, Salvador vai receber o movimento AMA. É uma vivência, Marquinho, espiritual e terapêutica. Eu não perco essas vivências. Você sabe que é minha cara, eu amo essas coisas. E vou mesmo, gente, que é o que dá a gente equilíbrio, reenergiza. Gente, sufoco do dia a dia, tem que ter uma hora para parar, para respirar, para fazer uma meditação, para você se fortalecer, senão aguenta. Adoece mesmo. Eu já tô lá nessa vivência, tá? Vai ser gratuita, com respiração, meditação e movimento para expandir a consciência de tudo que eu amo. Liberar emoções e acessar estados mais profundos de paz, presença e bem-estar. O movimento AMA é um movimento humanitário que percorre todo o Brasil oferecendo meditações, terapias em grupo de forma gratuita para milhares de pessoas. As vivências unem práticas terapêuticas e técnicas de gerenciamento das emoções inspiradas nas tradições milenares, hoje amplamente estudadas pelos benefícios que proporcionam à saúde física, emocional e mental. Toda essa maravilha vai ser onde? Clínica Gandra. Olha aí, nosso querido Gandra, sempre inovando. Vamos trazer ele aqui para falar desse evento, gente? Rua Frederico Lisboa, 39 Mares. Que horário? 6:30 da tarde. Que dia? Vai ser um evento gratuito na terça-feira, dia 28. 3 horas de atividade, você não vai pagar nada. Gente, sei não, viu? O que, é que você vai fazer no dia 28, terça-feira, 6:30 da tarde. Mas se eu fosse você, colocava esse evento na agenda. Eu já vou, então pronto. 9:17 para quem está ao vivo, está na hora do nosso Papo Sintonia. Quem está ouvindo na reprise também, talvez o evento já deva ter passado. Ou também esse horário. Mas estamos ao vivo. E se você está ao vivo, está com o privilégio de nos ouvir agora, manda uma mensagem, faça sua pergunta sobre hepatites virais. É o nosso tema agora do Em Sintonia.
Em Sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia de hoje pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E para você que está ligado aqui no nosso programa, vamos bater um papo sobre um tema que está agora, né, nesse mês de julho, faz um alerta, é o julho amarelo, exatamente essa cor que chama atenção para você conhecer, prevenir ou também tratar as hepatites virais. O doutor Antônio Ricardo, médico hematologista do Multicentro Liberdade. Que bom tê-lo aqui, doutor Antônio, bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Tá tudo
obrigado
certinho,
obrigado a vocês pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem?
Eu estou sim. Tá tudo certinho com a sua apresentação? O senhor é do Multicentro Liberdade?
Sou integrante do grupo que trabalha nesse multicentro, que trabalha tanto com HIV AIDS quanto com hepatites. Eu sou hepatologista e a nossa proposta é falar sobre, como você disse aí, sobre as hepatites nesse mês que nós fortalecemos as mensagens.
Maravilha, não é? Então, mês de alerta para falar de hepatites, mas é um assunto que merece a gente estar falando o ano inteiro. Então, por isso que é no plural, né? Hepatites virais, nós estamos falando de, quando se fala hepatite, de vários tipos, mas agora no julho estamos evidenciando quais? Doutor, por favor.
Quando se fala em fígado, né? Tem doença alcoólica, tem gordura no fígado, tem uma série de doenças que atacam os fígados, o fígado e, dentre elas, as hepatites. As hepatites a gente entende por qualquer condição que causa dano ao fígado e agride de uma maneira, como faringite, quando tem dano à faringe, como gastrite, quando tem dano ao estômago, as hepatites é o dano ao fígado. E aí tem várias também etiologias, etiologia alcoólica, etiologia medicamentosa, mas a proposta desse mês em especial são as hepatites virais, a hepatite A, hepatite B, hepatite C. Essa é a nossa proposta de foco nesse momento.
E é muito comum a prevalência, né, dessas hepatites. A gente pode falar em grupo de risco, pessoas que precisam estar mais atentas. Então, vocês já ouviram aqui, tá? Hepatites virais, o hepatologista é o profissional da área de saúde, medicina, que está ligado a esse órgão vital, né? Está ligado aí ao fígado. Por que ele é tão importante? A gente tem que ficar ligado, antes até de falar das hepatites virais, a atenção que precisamos dar ao fígado, por que ele é mais sensível, que cuidados gerais a gente precisa ter para não desenvolver via ter uma doença, né, e comprometer um órgão que é tão importante para o nosso sistema.
As hepatites, na verdade, elas são, na grande maioria das vezes, muito silenciosas. Então, você tem um dano que é a longo prazo. E o fígado é responsável por filtrar as impurezas do organismo. Então, é um órgão resistente, é um órgão que demora para mostrar sinais de doença. Então, quando nos apercebemos que há um dano hepático, já está mais tardio. Então, é por isso que a gente precisa chamar a atenção da população para esse cuidado, para a gente fazer um diagnóstico mais precoce. E existem alguns nichos da população que tem mais probabilidade de ter hepatite, como você disse, as pessoas que convivem com HIV, as pessoas que têm contato com sangue de outras pessoas. Então, a gente precisa ter um cuidado especial com essas pessoas.
Pois é, então, porque, né, às vezes a questão é da imunidade, o contato também, estamos falando de vírus. E aí esse contágio, falando de cada uma modalidade dele, ou cada tipo, né, de vírus, por que essa campanha vai ser essencial? Porque as hepatites virais, gente, mais frequentes, causadas pelos vírus A, B e C, são infecções que frequentemente evoluem sem apresentar sintomas. Olha o que nós acabamos de ouvir. É uma doença silenciosa, isso nas fases iniciais. E se não for diagnosticado e tratado a tempo, pode levar, né, doutor, a complicações graves. E é isso que a gente pode falar sobre elas. Entre elas, a cirrose, câncer hepático também. A gente pode ter câncer do fígado por conta de um diagnóstico tardio?
Sim, como eu disse, silencioso demora para a gente, em uma boa porcentagem dos casos, entender. Quando é uma hepatite aguda, que a pessoa fica amarelada, que na linguagem médica a gente chama de quiterícia, isso é muito simples. Até uma pessoa leiga consegue reconhecer que tem uma doença hepática ali e a gente tem acesso e cuidado rápido. Quando é uma hepatite crônica, que é aquela que demora mais de 6 meses para se impor, então os sintomas são muito pequenos. E aí, depois de alguns anos, se aquilo não é percebido, se a pessoa não vai ao médico, se não faz uma avaliação check-up circunstancial, demora-se para fazer diagnóstico e aí a doença pode evoluir. Uhum. Primeiro para cirrose, que é o que a gente conhece do ponto de vista leigo, quando a pessoa vomita sangue ou quando fica com água na barriga. E depois para o câncer hepático, que é a evolução natural da própria patologia.
A gente tem isso, né, no senso comum, ah, tá com os olhos amarelados, a pessoa tá com aquele aspecto amarelado, pronto, hepatite. Já chama logo, faz logo esse alerta, mas nem sempre vai aparecer logo esse sintoma e, às vezes, mesmo com sintoma, algumas pessoas ainda demoram, não é, para buscar um especialista. Então, falando das hepatites virais, essas mais comuns, as formas de transmissão. Bom, então, grupo de risco tem pessoas que são mais vulneráveis, mas aquelas pessoas que estão assim, em contato, digamos assim, o vírus, a hepatite A, por exemplo, falando de cada um deles, está muito associada à questão, doutor, posso estar enganada, mas a condição social também, saneamento básico, higiene pessoal, o tipo de alimento que foi consumido, da água contaminada. Então, hepatite A, ela é muito comum? Essas são, de fato, as formas de contaminação?
A hepatite A, a gente precisa pensar nela de uma maneira diferente no momento agora. O que que acontece com a hepatite A? A hepatite A, ela é contaminação de pessoas com fezes contaminadas do portador da hepatite A para a boca. Então, a mão contaminada na boca, isso faz com que a pessoa se contamine com a hepatite A. Até a década de 70, 80, que a gente tinha muita dificuldade com saneamento básico e condição social, cerca de 80% a 90% da população era contaminada com hepatite A. Com a melhora das condições de saneamento básico, com a melhora das condições sociais, da educação das pessoas, isso vem diminuindo. Só que agora, mais recente, o que que aconteceu? Há uma transmissão da hepatite A através de alguns tipos de prática sexual em que você, a boca entra em contato com conteúdo fecal. E isso fez com que, inicialmente, esse contágio sexual se espalhasse na população. Então, de 2 anos para cá, aumentou bastante o número de infecções por hepatite A, inclusive com necessidade de hospitalização. E nós precisamos orientar a população que quem apresente isso procure cuidado. O benefício que tem da hepatite A é porque a hepatite A, ela é como se fosse uma gripe. Ela dura um determinado tempo e melhora, ela não cronifica como as outras hepatites. E ela, na grande maioria dos casos, vai apresentar essa amarelidão que a gente comentou anteriormente. Então, ela não fica escondida, ela é grave, mas a mortalidade é baixa. Então, mas a gente precisa cuidar para que diminua o contato entre as pessoas, o contágio entre as pessoas e estimular a vacinação, principalmente da faixa pediátrica.
Bom, o senhor falou aí de vacinação, que já é esse trabalho aí de prevenção, vamos falar disso já já no próximo bloco, como prevenir também, claro, as formas de tratamento e ainda evidenciando mais, né, os tipos de hepatites virais que esse mês de julho, o mês de alerta, está proporcionando. Mesmo que já tenha passado o mês, gente, o mês passa, mas o alerta continua. Não é só em julho que precisamos ter atenção e preocupação com relação às hepatites virais. Vamos saber também sobre agravamentos, né? As doenças que podem aparecer e ou ao índice de letalidade. A hepatite pode levar a óbito? Em que pessoas, né? Pessoas de que idade podem também desenvolver a doença. Mas antes de falar sobre isso, rapidamente, sobre testes rápidos para esse diagnóstico. Como é que a gente fecha o diagnóstico de hepatite, já que às vezes pode ser difícil ali pelo olhar, né? E até pelo exame clínico, doutor.
Para hepatite A, a gente não tem teste rápido, mas para as outras hepatites que a gente pode comentar aqui na frente, hepatite B e hepatite C, há teste rápido, sim. As populações que tiveram contato sanguíneo, as populações que estão acima de 50 anos, que vão ser pessoas que são nasceram antes da era HIV-AIDS, então essas pessoas se submeteram a condições de risco e nem sabiam disso, porque antes da AIDS surgir, as injeções não eram descartáveis, os materiais de odontologia não eram descartáveis, se usava seringa fervida para aplicação de injeção nas farmácias. Então, havia um contágio muito grande dessas hepatites que são de transmissão sanguínea. E isso faz com que nós tenhamos uma parte da população que nem saiba que tem hepatite. Então, essas pessoas, quando frequentam os serviços de saúde, podem ser submetidas a um teste rápido, que pode ser por uma gotinha de sangue ou por um esfregaço, né? Você esfrega tipo um cotonete na bochecha, na parte de dentro da boca, e aquilo pode dar um diagnóstico e a gente tratar de maneira gratuita e rápida essa pessoa e evitar um problema futuro, como a gente comentou aqui anteriormente, evitar a evolução para cirrose, evitar a evolução para câncer. E para se ter uma ideia, em 10 anos que nós montamos o Serviço da Liberdade, que é um centro de referência para hepatite, foram mais de 2 mil casos que nós fizemos de diagnóstico.
Mas olha só, gente, a importância disso. Vamos voltar falando mais, inclusive, sobre esse centro, que talvez muitas pessoas não saibam, que é o centro de referência para hepatites. Voltamos já, depois do intervalo comercial.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM. Conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia de hoje, falando sobre hepatites. E você pode e deve, quem está ao vivo, fazer a sua pergunta, gente. Esse grupo aqui é para a gente interagir. O programa Sintonia tem também essa missão de ser um programa educativo, esclarecedor. Hepatites, doença do fígado, como que pode adquirir, quais são as formas de contato? Falamos agora da hepatite A, que não tem teste rápido, mas outros tipos de hepatite sim. Então vamos falar da hepatite B, quais são as formas de contágio, como é feito também o diagnóstico e a forma de prevenir as hepatites B, doutor. Quem mais pode ser atingido por elas? Por favor, nos oriente aqui no Em Sintonia de hoje, para você que está ouvindo tirar suas dúvidas. Nós estamos conversando com o doutor Antônio Ricardo, médico hepatologista.
Olá, Patrícia, a hepatite B é um pouco mais grave, né? Existe uma associação grande da hepatite B com câncer de fígado. E além de existir essa associação, a hepatite B, ela em 5% dos casos, ela não é aguda, que apresenta o amarelo como na hepatite A. Na grande maioria dos casos, a semelhança da hepatite A, mas em 5% dos casos ela evolui de forma crônica, podendo evoluir de forma mais grave, com cirrose, que é o fim de vida do fígado, e o câncer. A forma de contaminação da hepatite B também é diferente. Não é pela contaminação através dos alimentos, da mão suja, das fezes, de alguma maneira, que chega à boca do indivíduo que vai ser contaminado. A hepatite B, ela tem três formas de contaminação. Através do contato sanguíneo, da mãe contaminada para o bebê no momento do parto. E o terceiro tipo, que é o tipo mais frequente no Brasil, é a via sexual, ou seja, o sexo desprotegido. Nos países asiáticos, a forma mais comum desse contágio é da mãe contaminada para o bebê. Só que aqui no Brasil, o pré-natal faz um teste prévio em toda mãe que vai fazer pré-natal, faz um teste prévio e a gente evita com quase 100% de chance que haja esse contato da mãe para o filho. Então, a grande forma de contágio aqui no Brasil é sexual. Só que a hepatite B, diferente da hepatite C que falaremos a seguir, e semelhante com a hepatite A, ela tem vacina. Então, as pessoas que são vacinadas e faz parte do calendário vacinal gratuito e público, essas pessoas estão protegidas e acabam por não pegar. Mas aqui no Brasil, a grande maioria dos casos é através do contato sexual desprotegido.
Então, quando estamos falando de vacina, doutor, a gente pensa logo em criança, né? Mas o público adulto também, a cobertura vacinal para hepatite, ela vai acontecer em que momento? E nesse período de campanha, né, das campanhas, no caso, o mês de julho, que é o mês de alerta, se tem incentivo também tanto para as pessoas fazerem o teste, quanto para também se vacinar e olhar o seu cartão de vacina. Então, né, as pessoas... Como elas podem realmente se prevenir? Uma outra questão aí da hepatite B, talvez também comum, os objetos perfurocortantes. Isso ainda é um alerta. Quem vai, faz unhas com alicate, né, que é coletivo, tatuagens também, pode ser forma também de contaminação para esse tipo de hepatite, a hepatite B que estamos falando agora.
É ótima sua proposição, né? A vacina da hepatite A, ela é gratuita para a faixa pediátrica, ela é gratuita para os portadores de qualquer doença crônica, principalmente as doenças do fígado, e ela é dada em dois tempos, são duas vacinações, você faz um primeiro e um foco. Nas crianças, ela é dada de maneira gratuita. Da hepatite B, ela é dada para toda a população. Há um plano da OMS de zerar as hepatites B ou diminuir as hepatites B e C até 2030. Então, com isso, aqui no Brasil, a vacinação ela é liberada de maneira gratuita nas unidades de saúde para todos que queiram se vacinar. Aqueles que não são vacinados, que não têm o cartão de vacina completo, podem se vacinar independente da idade. A vacina é feita em três pontos. Uma segunda vacinação com 30 dias e uma terceira vacinação com 6 meses daquela primeira vacinação. Sobre a contaminação da hepatite B, que você tocou aí muito bem, existe a transmissão sanguínea, como eu disse. Antes... dos cuidados que tínhamos com que os materiais de injeção não eram descartáveis, havia uma contaminação muito grande por esse mecanismo. Havia contaminação de quem faz hemodiálise, havia contaminação de quem tomava bolsa de sangue, que não era testada até 1994. Olha. E hoje o que resta? Resta são materiais que podem ter contato sanguíneo dentro de casa. Então, é quem compartilha lâmina de barbear, ou seja, o parceiro que contamina, que compartilha sua lâmina de barbear com a parceira para raspar pelo da perna para ir para a praia. Então, se corta um e corta outro, pode haver uma contaminação. As pessoas que se contaminam com alicate de unha, que não foi devidamente esterilizado, o ideal é que cada pessoa leve seu alicate de unha para o salão, ou se a pessoa não tiver o seu próprio alicate de unha, que esse salão tenha um sistema de esterilização que a gente chama de autoclave, para evitar a contaminação dessas pessoas. E para você ver como vale a pena chamar a atenção desse assunto, foi feita uma avaliação das manicures em São Paulo, e as manicures se contaminavam em cerca de 80% dos casos. Ou seja, 80% das manicures avaliadas apresentavam hepatite A. Se a gente for pensar em qualquer patologia que nós vivenciamos, vamos pensar aqui a COVID, que foi uma condição drástica. Se 80% da população do mundo tivesse tido COVID ao mesmo tempo, a gente tinha praticamente dizimado a população. Ou seja, tinha morrido aí uma porcentagem muito grande dessas pessoas. E com a hepatite B e as manicures, foi isso que aconteceu.
Olha só, gente, muito importante. A gente ainda negligencia com isso. Claro que tem ali as manicures, né? Faz aquele trabalho, coloca na estufa e tudo, mas é um risco muito grande. Nem todas têm esse equipamento ou com um volume muito grande de pessoas. Então, o ideal é que cada um tenha o seu kit realmente para fazer. Ali tá, é contaminado, é sangue contaminado. Muitas vezes você, num processo como esse, né, de cutilagem, é muito raro. Você não tem o famoso bife, né? Nós mulheres, homens também, sabe um pouco disso. E ele sai aquele sangue, depois usa aquele mesmo alicate sem uma proteção devida. Então, é sério, a hepatite pode trazer dano à saúde. Muitas pessoas estão tendo, e esse é o alerta que a gente faz. É um número significativo de pessoas que são contaminadas pela hepatite A. Nós vimos aqui os motivos. A hepatite B, muito comum, relações sexuais, uso de objetos pérfuro-cortantes, como alicates de unha, lâminas de barbear, equipamento de tatuagem, e por relações sexuais desprotegidas. E aí vai passar mesmo. Agora, falamos do tipo de hepatite A, B e AC. Como é também a forma de contágio, né? Contaminação, quais são as características e sintomas mais comuns da hepatite C e como podemos prevenir e tratar?
Antes de ir para a hepatite C, esqueci de pontuar uma coisa importante. Quem faz tatuagem precisa prestar muita atenção se o tatuador está usando a pontinha da agulha descartável, se aquilo está esterilizado e se ele não está usando uma tinta dentro de um pote maior. Porque a tinta que vai ser utilizada em cada pessoa, ela tem que ser retirada e só aquela pequena parte ser utilizada, porque se ele utiliza dentro do pote maior, o seu sangue acaba contaminando aquilo e fica contaminando as pessoas que serão tatuadas a seguir. Então, a quantidade de tinta para cada tatuagem tem que ser aquela tinta só daquela pessoa. É importante chamar a atenção disso, que é mais um cuidado para a gente evitar esse tipo de contágio. Bom, vindo para a hepatite C não tem contato através de contaminação das fezes. É uma hepatite que pouco tem contaminação da mãe para o bebê, é ínfima. E também não há uma quantidade de transmissão muito importante do ponto de vista sexual. A grande transmissão da hepatite C é através do contato sanguíneo. Então, a grande maioria das pessoas que têm hepatite C são pessoas que vivenciaram essa época em que esse cuidado com o contato sanguíneo não era tão orientado por nós profissionais de saúde antes da era do HIV. Então, a partir da década de 90, de 1994, a As tipagens sanguíneas passaram a ter esse cuidado, os materiais são descartáveis. E hoje o que a gente precisa ter cuidado é exatamente com o material pérfuro cortante, com lâmina de barbear, com avaliar se o salão esterilizou o material, se cada pessoa tem o seu kit de unha. Pessoas que usam droga e que compartilham seringa, né? Aqui eu estou falando para a população em geral, mas nós profissionais de saúde não podemos ter preconceito. Existem pessoas que usam drogas e a gente precisa enxergar que existem essas pessoas e também passar esse tipo de orientação. Em vez de só orientar que não se deve usar droga, a gente precisa entender que existe um problema e orientar todas as pessoas. Por isso estou falando desses temas aqui. E então o cuidado da hepatite C é principalmente com a condição sanguínea, e a transmissão da hepatite C por via sexual é sempre que há contato com sangue de um ou com outro. Então são tipos de relações que podem haver sangramento.
Olha isso, gente, está muito importante essas dicas e essas orientações. O senhor falou que teve uma época, né, que não se tinha esse cuidado com a questão dos objetos usados, e até na área da saúde. O ouvinte estava lembrando para a gente aquela época da pistola, né, que se usava para vacinação. Se quem foi daquela época e nunca teve um diagnóstico de hepatite, aquele momento ali onde não tinha seringas descartáveis, foi um momento que muitas pessoas podem ter tido hepatite. Tem gente que pode ter até hepatite C e nem sabe, não é, doutor? Às vezes descobre por acaso quando está em alguma situação de emergência.
A hepatite C, ela, diferente da B e diferente da A, a grande maioria dos casos é silencioso. Nós vamos descobrir essa hepatite 20, 30 anos depois. Aí no nosso Centro da Liberdade recebemos várias pessoas já na terceira idade que passaram a vida com hepatite e não sabiam. E aí já chegam numa condição mais grave e difícil da gente tratar. Não é que não se trate, né? Mas pessoas que podem precisar de transplante hepático, pessoas que podem desenvolver câncer no fígado. Então, o diagnóstico precoce faz. E o ouvinte lembrou muito bem. A vacinação por pistola, os jogadores de futebol, mesmo os jogadores de várzea, que tomavam estimulantes para a musculatura com a mesma seringa que os técnicos de futebol aplicavam. Já tratei muito jogador de futebol para hepatite C. Perdi até alguns deles para o câncer e para a cirrose. Né? Então, são condições que essa terceira idade, pessoas que têm acima de 50 anos, vale a pena fazer um teste rápido, não dói, pode ser com raspado na língua ou com a gotinha de sangue, porque se a gente identifica isso, o tratamento é fácil e gratuito.
Pronto. Quem já tem doença de base, às vezes a doença da hepatologia pode já nascer com esse problema. Às vezes estamos falando aqui da hepatite viral, que é própria dessa campanha do Julho Amarelo. Mas as doenças hepáticas, elas podem ter também, né? Antes da gente falar agora, daqui a pouco, do tratamento e da prevenção, se as doenças hepáticas, de modo geral, né? Se fala muitas vezes da bebida, teve cirrose porque bebeu. Tem pessoas que nem têm, bebe tanto assim, não tem esse hábito da bebida alcoólica e desenvolveram doenças hepáticas. Às vezes estava tomando muitos chás, né? Produtos farmacêuticos, inclusive, que podem também danificar o fígado. Esse uso constante é natural, não faz mal, mas a gente toma aquelas garrafadas, faz chá, tudo quanto é tipo, e deixa na geladeira e vai tomando como água. Então, se essa questão também é uma alerta, tipo de problemas que podem acometer o fígado, que não necessariamente um vírus ou a bebida alcoólica.
No terceiro centro da Liberdade, né, que é quem propôs esse nosso encontro aqui, as doenças infecciosas é que são o foco. Então, ali a gente tem um centro de hepatites virais e que já tem mais de 10 anos de construção. Hoje é gestão do pessoal da S3, mas é um centro gratuito, né, e é para essas hepatites infecciosas. Mas existem centros do Estado, e aí tem o SEDAP 2, que é em Boa Vista de Brotas, e o próprio Hospital das Clínicas, né? Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Nós temos centros que tratam todas as hepatopatias, né? Desde gordura no fígado, aqueles pacientes que têm consumo alcoólico, e até as doenças mais raras, a hepatite autoimune, que é como se fosse o lúpus do fígado. Existe uma série de patologias que esses centros, que também são gratuitos, fazem controle dessas pessoas. E você falou uma coisa absolutamente verdadeira. Há um estigma da população leiga que a única coisa que leva problema ao fígado é o consumo alcoólico, né? Passamos um caso, em determinada ocasião, que uma freira teve um problema no fígado e ficou estigmatizada que ela bebia dentro do próprio convento, né? E porque as pessoas entendem que só a bebida alcoólica poderia trazer problema. E, na verdade, ela tinha uma outra condição que não tinha nada a ver com álcool. Olha. E aí, depois, tudo ficou esclarecido. Mas, assim, faz parte do nosso papel como profissional de saúde e do papel da imprensa, que é o que vocês estão fazendo muito bem, divulgar isso para a população geral, informar que a gente tem acesso gratuito para que essas pessoas que não tenham seguro-saúde acessem e descubram o que tem de maneira precoce para que a gente resolva de maneira rápida e sem prejuízo para a população.
Verdade. Então, a cirrose, gente, hepática, não necessariamente está associada só à questão de bebida. Então, a população precisa ampliar a sua visão. Teve aqui o caso de ouvinte, na Jace, mandar um beijo para você, Jace, falou que teve dois filhos, né? Criança ainda que teve problema, não disse exatamente o quê, mas que teve hepatite, mas que teve hepatites também na infância. Então, não é só na idade adulta, no idoso, na pessoa que bebe, na pessoa que se descuidou da saúde. Então, é importante fazer esse alerta, por isso a importância aqui da campanha como essa de alerta em meses específicos. Falamos então dos sintomas, das causas, da tipagem aí da hepatite A, B e C, forma de contaminação, agora a prevenção, como é que a gente previne? Já vimos que tem vacinas para alguns tipos de hepatite, outra não. Por exemplo, a hepatite C, ela não tem vacina, não é isso? Mas como que a gente pode prevenir de modo geral, cuidando melhor da nossa saúde de forma preventiva?
Bom, a hepatite A, o que a gente precisa fazer é cuidados de higiene, cobrar das nossas lideranças cada vez mais melhor saneamento básico, melhor condição de água e dessas coisas. Isso para a hepatite A. Para a hepatite B, relações sexuais protegidas e principalmente a vacinação. A vacinação da hepatite A ainda precisa aumentar para todos os grupos, mas para a faixa pediátrica e para quem tem patologia crônica, ela é garantida. E para as pessoas que queiram se vacinar, custeando, há acesso nos lugares que isso é vendido. Mas para a hepatite B, a vacinação é ampla e gratuita. E, além disso, o cuidado que precisamos ter é principalmente com as relações sexuais desprotegidas e com os objetos pérfuro-cortantes, né? Material de manicure, material de dentista, lâminas de barbear, inclusive escova de dente. Não se compartilha a escova de dente. Pode haver ferimento da gengiva. Isso, ter transmissão, é uma forma de transmissão muito comum entre os índios da Amazônia, compartilhamento dessas coisas, e aí há um aumento da transmissão na faixa pediátrica, principalmente, e a hepatite C, pérfuro cortante. Isso é a forma que nós podemos evitar a transmissão das três hepatites em si. Os pérfuro-cortantes são os mais perigosos. E naquelas pessoas que vivem com HIV, naquelas pessoas que têm a prostituição como meio de vida, essas pessoas precisam ter um cuidado a mais, porque essas pessoas têm mais exposição a isso. A vacinação para essas pessoas é garantida e a gente precisa intensificar o cuidado para evitar o contágio.
Maravilha. Então, informação também e orientação, informação científica, né? Ajuda as pessoas a discernirem o melhor caminho e como vão cuidar da sua doença. Por outro lado, também o diagnóstico de uma hepatite não é sentença, né, gente? Não é sentença de morte, nem também os tratamentos. A gente ouviu que no passado tinha várias formas de tratar. Hoje, nos ambulatórios, o acompanhamento, como é feito. A gente tem centros de referência, como esse aí da Liberdade. Uma pessoa que queira saber agora, por exemplo, será que eu tenho alguma hepatite dessa, ela pode ir até a unidade, fazer um teste, e se uma vez diagnosticada, qual tem sido a conduta, como os pacientes com hepatite têm sido tratados aqui na nossa comunidade?
A hepatite A, na grande maioria dos casos, o indivíduo vai ficar amarelado, ictérico. Então, o diagnóstico